Muito boa tarde. Saúdo a senhora Presidente da Associação Portuguesa de Dietistas, a doutora Zélia... Nutricionistas. Que grande gafe. Peço desculpa, mas como estamos numa de convergências, não deve de haver problemas. Presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, a doutora Célia Maria Sousa Craveiro, bem como o senhor doutor Fernando Douteiro, a quem dou as boas-vindas a este grupo de trabalho que, da Comissão de Segurança Social e Trabalho, que no âmbito da apreciação na especialidade das diferentes propostas de lei do Estatuto das Ordens Profissionais, estamos neste momento e desde o início da manhã aqui nas audições sobre, mais concretamente, a proposta de lei que visa ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas. É nesse sentido que vamos ouvir a opinião da senhora Presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, dando-lhe 15 minutos na fase inicial para apresentar os pontos de vista que achar mais relevantes relativamente ao que está em causa, bem como depois passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Voltarei a conceder no fim mais ou menos 15 minutos no sentido de poder responder e esclarecer algumas questões que sejam colocadas para as senhoras e os senhores deputados. Senhora Presidente, o tempo é todo seu, quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada, um bom dia a todos e em nome da Associação também que não só cumprimentar-vos, mas agradecer ainda ao grupo de trabalho receberem-nos. Eu vou falar mais devagarinho porque para uma habituação de sotaque num bom estado. E permitir também, de algum modo, que a Associação Portuguesa dos Nutricionistas se possa pronunciar relativamente às alterações dos estatutos da Ordem dos Nutricionistas e às mudanças explanadas na dita proposta de lei. Para uma melhor adequação aos tempos e, principalmente, evitando aqui dispersar na transmissão de ideias, e da posição da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, irei então proceder à leitura de um documento que depois vos farei chegar, se for esse o vosso desejo, mas à partida nós tínhamos preparado para fazer-vos chegar um documento com uma leitura mais profunda. Faria apenas uma breve introdução para o melhor entendimento de todos vós de quem é que efetivamente representa a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, e eu já sei que nutricionistas e dietistas já está bastante no vosso subconsciente, mas e principalmente qual o envolvimento da Associação Portuguesa dos Nutricionistas em todo o processo de convergência ilustrado na proposta de lei. A Associação Portuguesa dos Nutricionistas é uma associação profissional de direito privado criada em 1982 e conta na atualidade com mais ou menos 1.500 associados, que são quem? Os nossos associados efetivos são licenciados em Ciências da Nutrição e temos os estudantes que são, obviamente, estudantes da Licenciatura em Ciências da Nutrição. Esta associação sempre teve como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento das ciências da nutrição e alimentação, promover, valorizar e dignificar a profissão, intensificar a aproximação dos nutricionistas com os outros profissionais, reforçar a diversificação e competências da profissão e garantir a integração dos nutricionistas na definição das opções de política nutricional e alimentar. Na sequência da aprovação em Conselho de Ministros, a 12 de março de 2015 e na Generalidade na Assembleia da República a 24 de abril de 2015 da proposta de alteração dos estatutos da Ordem e após uma análise da proposta aprovada, a direção decidiu assim solicitar uma audiência à Assembleia da República para expor a sua posição relativamente à alteração estatutária. Mais se refere que desde o início a Associação Portuguesa dos Nutricionistas tem demonstrado os seus receios relativamente a alguns pontos referentes principalmente à proposta de convergência da profissão de dietista para a profissão de nutricionista. Passo a descrevê-los. A APN sempre seguiu de forma atenta o processo de convergência, desde a comunicação que o mesmo iria avançar, apesar de, obviamente, não ter existido uma solicitação institucional para o auxílio da concretização da referida proposta, apesar da inexistência de solicitação que ocorreu posteriormente quando se apresenta a constituição de uma comissão paritária. Ou seja, Na constituição de uma comissão paritária em sede da Ordem dos Nutricionistas, com o objetivo da comissão paritária analisar, como devem saber, a suscetibilidade e a forma da possível convergência das profissões que a Ordem regula, foi pedida à Associação para designar um elemento a integrar esta comissão. Ponto que nos levou a demonstrar o nosso desagrado também à Ordem, pois ao mesmo elemento foi imposta a confidencialidade, quebrando-se assim o que nós achamos que poderia ter sido um potencial vínculo institucional entre a APN e a Comissão. Mas entende esta Associação que os trabalhos da dita Comissão Paritária decorreram num espaço temporal insuficiente para a magnitude da situação e implicações da mesma. Consideramos ainda que o sigilo imposto aos elementos da Comissão Paritária foi prejudicial para a representatividade de opiniões de ambas as profissões. A consulta online, eu peço imensa desculpa, mas fiz qualquer coisa aqui mal. Ups, peço, é a desvantagem da leitura. A consulta online efetuada aos membros da Ordem, sem efeitos vinculativos, foi claramente reprovada pela forma simplista como a questão e o assunto foram colocados aos membros da Ordem e ainda pelo curto espaço de tempo que esteve disponível para a resposta. Note que dos respondentes, 63% dos nutricionistas entendem que não deverá ocorrer convergência. Já nos dietistas, 96% entendem que deverá ocorrer a convergência. Ainda nos dietistas, saliendo que 40% entendem que o nome da profissão será de nutricionista, 28% será dietista-nutricionista e, curiosamente, 23% dietista. A condução deste processo nestes moldes não promoveu, no nosso entendimento, um esclarecimento e a tranquilidade necessárias em uma matéria tão delicada, não permitindo uma participação mais alargada e esclarecedora, antes, pelo contrário, enclausurando o processo na Ordem. A APR entendeu que não poderia de forma alguma anuir com qualquer proposta que lesasse o interesse dos nutricionistas. Reunimos por isso esforços para que, assumindo o cenário da convergência, obtivéssemos a proposta mais justa e menos lesiva para a profissão. No seguimento desta pretensão, disponibilizamos para auxiliar a Ordem num processo de esclarecimento mais alargado, numa consulta verdadeiramente pública e no agendamento de reuniões com as mais diversas entidades envolvidas neste caso, nesta decisão, caso fosse obviamente o desidrato da Ordem. É entendimento da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, emanada até de uma Assembleia Geral, que o método para a operacionalização do processo de convergência só poderia e deveria ser equacionado se salvaguardasse a passagem dos dietistas pelo sistema universitário. Fosse por exame, a frequência de unidades indispensáveis à equivalência, como já aconteceu com inúmeros dietistas que são agora nutricionistas. Este aspecto, para a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, reveste-se de particular importância pela existência em Portugal de um sistema de ensino superior binário, com métodos de ensino e quadros docentes distintos. Esta binariedade está claramente espelhada e definida na legislação, especialmente o propósito à existência do universitário e politécnico. A diferente formação académica entre licenciados em Ciências da Nutrição e licenciados em Dietética, ou Dietética e Nutrição, tem influência direta nas competências profissionais, principalmente nas diferenças estabelecidas nas carreiras existentes no Ministério da Saúde, onde desde cedo foram reconhecidos aos nutricionistas competências que lhes permitia ter acesso à carreira Técnico Superior de Saúde Ramo Nutrição, regulamentada pelo devido Decreto-Lei 414-91 e com algumas alterações pontuais pelo Decreto-Lei 501-99. Estas diferenças no sistema de ensino superior e nas carreiras do Ministério da Saúde sempre foram assumidas e convenientemente explanadas em lei. São dois pilares basilares que preocupam esta associação. Não admite esta associação que se olhe para o futuro, esquecendo a proteção de dados adquiridos, especialmente ao nível do prestígio e qualidade de formação alcançada pela profissão nutricionista, especialmente ainda quando se fala que o objetivo é a defesa e a salvaguarda do serviço prestado ao cidadão. Todas estas intranquilidades e inquietações da Associação Portuguesa dos Nutricionistas foram comunicados ao decorrer do processo à direção da Ordem dos Nutricionistas, à Presidente e aos nutricionistas conselheiros do Conselho Geral da Ordem, assim como, obviamente, aos nossos associados. Face ao exposto e atendendo que a proposta votada e aprovada em sede da Ordem a 13 de dezembro de 2014 não prevê, segundo o nosso entendimento, o cumprimento das premissas referidas, a Associação entendeu assim, a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, entendeu que deveria transmitir a sua preocupação à Assembleia da República, onde a proposta da alteração dos estatutos está à análise aqui a nível da especialidade. Contrariamente a algumas associações e movimentos que publicamente manifestam-se veemente contra a atual proposta de alteração de estatutos, a Associação Portuguesa dos Nutricionistas sempre se pautou pelo respeito do processo democrático da decisão. Pese embora a legitimidade da decisão tomada nos órgãos próprios da Ordem dos Nutricionistas, tal não impede, no entanto, que a direção se mantenha reticente a esta operacionalização e aos efeitos que a mesma possa trazer. Mas esclarece que a direção da Associação Portuguesa dos Nutricionistas repudia totalmente que este processo de convergência equacione sequer a criação de uma nova profissão, desvirtuando na totalidade as duas profissões existentes, o seu passado e o seu futuro. Isto não produziria qualquer efeito profícuo no serviço prestado aos cidadãos. Por último, interrogamos-nos da utilidade deste processo de convergência na sua forma mais abrangente. Sendo de cariz voluntário, será expectável que se mantenham ambas profissões durante umas dezenas de anos, sob a alçada da regulação da ordem para o exercício das profissões. Interrogamos-nos se não seria mais útil alterar o acesso à profissão nutricionista, apenas tendo como premissa a passagem pelo sistema universitário. Gostaria de deixar apenas algumas notas que a APN, a Associação Portuguesa de Nutricionistas, ao longo dos tempos, tem vindo a pautar as suas atuações e posturas de modo a dignificar ao máximo a profissão dos nutricionistas, sem nunca o ter feito em detrimento, pondo em causa outras profissões. Almeja, por isso, que seja qual for o desfecho dado a este processo de convergência, como já foi referido por nós, aceito por ter sido legítima e democraticamente aprovada em sede de ordem, esperando que este processo continue a dignificar e a respeitar e confira ainda justa justiça aos nutricionistas. Como deve ser do conhecimento dos senhores deputados, a profissão dos nutricionistas é uma profissão relativamente nova. Mas, apesar da sua juventude em termos de anos, contém ainda um reconhecimento das suas competências, áreas de atuação e importância na área da saúde, quer esse reconhecimento seja pelos cidadãos, pelas entidades, e é de tamanho relevo e, perdoem-me a modéstia, não é de descurar. Este reconhecimento não nos foi dado. Foi um reconhecimento que foi ganho, foi merecido. E não falo só pela Associação Portuguesa dos Nutricionistas, falo pelos colegas que fizeram o seu trabalho da melhor forma possível, através de bastante esforço, dedicação e constante evolução da profissão em si. Volto a referir a uma profissão com 30 anos, será relativamente jovem. E também bastante desta associação que hoje faço representar. Nunca se tentou ganhar um reconhecimento através de subterfúgios, pelo contrário. Por estas circunstâncias, sempre se revestiu de imensa importância a regulação da profissão, não esquecendo este ponto. Assim, como a correta definição da mesma e das suas competências deve existir, mais importa referir que a área da nutrição e alimentação é extremamente apelativa e, infelizmente, permite alguma prevaricação e permeabilidade para que outros tomem para si as qualificações dos nutricionistas e exerçam sem quaisquer qualificações. Não estou a falar de uma profissão em concreto, é algo que pode existir abrangente a várias profissões. Este exercício, infelizmente, é real e, infelizmente, é perigoso para a saúde pública. Cumpro-me, enquanto Presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, agradecer o vosso tempo e esperando ter cumprido o meu e sinto-me disponível para o que entenderem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Cumpriu muito bem o tempo, ainda deixou alguns minutinhos de crédito. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para tecer as considerações que achar por conveniente. Sr. Deputado, quer ter a gentileza, por favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, começo por saudar a representante, a senhora Presidente da Associação Portuguesa de Nutricionistas e naturalmente o doutor Mendonça. Feito estas apresentações no Partido Socialista e depois de estarmos bastante envolvidos nas questões que separam os dietistas e nutricionistas, três ou quatro perguntas coloco assim de uma forma muito direta. O exercício da profissão de dietista e de nutricionista é-nos dito frequentemente que há poucas diferenças no exercício da profissão. Praticamente são próximas, quase que não se distinguem. Que leva a que responsáveis do governo digam que a separação entre elas que é artificial, portanto, que é praticamente artificial, portanto, uma questão. Depois também o reconhecimento pelo Procurador de Justiça, que o seu Procurador de Justiça, no despacho, menciona que deve haver uma convergência entre as duas profissões, portanto, que leva a que, mais uma vez, haja a fusão. Na formação académica, também é-nos dito com frequência que as diferenças não são muito significativas. Portanto, gostava que me comentasse. E, já agora, na Europa, as ordens que estão estabelecidas têm nomes diversos. Sei que Espanha, que é dietista nutricionistas, e praticamente pouco mais que a Espanha. Eu gostaria que também, em termos de nomenclatura internacional, me pudesse, portanto, ajudar a ficar com outra formação. E acrescento, por último, uma opinião pessoal, portanto, que é pessoal, e um pouco por percurso académico que fiz na minha vida. Ao passar de um politécnico para um universitário, a questão que eu coloco é a existência de um plano de estudos junto de uma universidade adequado, e se as diferenças são tão pequenas, devia ser um plano de estudos muito curto, muito reduzido, e podia então fazer a convergência com maior facilidade. São estas questões que queria colocar e agradeço já a exposição que aqui apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pelo tempo que utilizou. Passo a palavra de imediato à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também cumprimento, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a Sra. Presidente da Associação Portuguesa de Nutricionistas, a Dra. Célia Maria Sousa Craveiro e o Sr. cujo nome... dizendo que, de facto, não tenho questões para lhe colocar, porque foi muito objetiva na exposição que fez, deixou aqui bem patente a preocupação neste processo de todos os que representa na Associação dos Nutricionistas, todo o processo de convergência, as preocupações, e deixando algumas questões que efetivamente serão ponderadas. Dizer que agradeço também que nos envie depois o documento, porque naturalmente estas questões têm de ser devidamente analisadas, maturadas, para que nós possamos fazer o debate na especialidade com todos os grupos parlamentares, com o conhecimento amplo de todas as questões, designadamente destas que aqui levantou. E agradecer e dizer que foi importante para nós ouvir todos, sobretudo numa matéria como esta, que é nova e que envolve uma convergência de profissões, e portanto dizer que é muito útil naturalmente ouvir todos, colher os contributos de todos, e agradecer mais uma vez a presença neste grupo de trabalho e nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também queria agradecer à Sra. Doutora Célia Carvalho, à Sra. Doutora presença aqui, a excelente exposição que fez. Na sequência do que disseram os meus colegas anteriormente, ficamos a aguardar então os vossos contributos em concreto, especificamente à PPL que está na mesa e que vai ser discutida na especialidade, quais as sugestões de alteração e a cartigos e porquê. Isso seria muito útil para o nosso trabalho na especialidade. E dizer-lhe que, só numa pequena nota, cruzando um bocado a intervenção que fez com o que foi dito, nomeadamente por mim, em audição anterior, relativamente à questão da autonomia do ensino, de quem tem competências para reconhecer licenciaturas, títulos e competências académicas, que deve ser a universidade, e portanto foi interessante a sua exposição nesse sentido e iremos refletir sobre a mesma no debate na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Antes de passar a palavra à Sra. Presidente da Associação Portuguesa de Nutricionistas, à Dra. Célia Craveiro, permita-me que faça aqui referência de que, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, está representado o Dr. João Neves, assessor do Grupo Parlamentar, e, portanto, deixar aqui esta nota, que também estão a acompanhar o trabalho deste Grupo de Trabalho. Passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente, quero ter a gentileza, por favor.
Ora bem, em primeiro lugar, eu vou começar pelas senhoras, peço desculpa, é um vício da profissão. Exato. A deputada Clara Marques Mantos e também ao deputado Arturo Rei, que não têm tantas questões mais diretas, quero desde já agradecer aos vossos terem-nos recebido e ao restante do grupo de trabalho. Acho que mais do que ser importante nós termos feito uma exposição clara e concisa, é também conseguir de algum modo sermos ouvidos e passarmos o que efetivamente nos preocupa, independentemente das outras, da envolvência deste projeto e desta proposta de lei, e principalmente da convergência. Com todo o gosto, também vos faremos chegar o dito documento. Ainda, relativamente ao deputado António Cardoso, efetivamente as questões que me coloca são as questões base, as questões chave em todo este processo. O porquê de sermos tão iguais e o porquê de fincarmos tanto nas diferenças. E eu começaria por esta questão, porque é que andamos aqui com estas diferenças, com estas igualdades, porque é que não parece que haja um consenso. A questão da delicadeza da situação tem a ver exatamente com esta parte. É muito difícil abstrairmos que em Portugal existe um sistema de ensino superior binário, que existem diferenças, novamente digo eu, em lei de base e espelhadas em legislação, politécnico e universitário. E é isso que nos faz ter algumas reticências do que é que se passa com esta convergência. Não estou a equacionar que poderá correr bem, poderá correr. Isto a poder de adivinhar é muito complexo. A questão é mesmo essa. Se nós temos formações académicas distintas, estas formações académicas definidas, não é? Os cursos devidamente avaliados, um no Politécnico, outro no Universitário, cada um deles, e se formos falar das carreiras só do Ministério da Saúde em concreto, em que o nutricionista vai ter competências como técnico superior de saúde, um dietista vai ter competências como técnico diagnóstico e terapêutico, sem qualquer pretensão de dizer que há uma superioridade ou inferioridade, não me entendem que não é esta de toda a nossa postura. Há diferenças que estão espelhadas desde o início e que, quando se coloca no papel uma convergência, aos nutricionistas e à Associação Portuguesa dos Nutricionistas, esta convergência só teria toda a lógica com a sua sugestão. Por que não um plano intermédio de estudos? Por que não uma passagem pelo universitário? Não seria a primeira, não seria uma exceção, podia não ser a regra, mas não seria uma exceção para, relativamente a outras profissões. Peço desculpa. Não seria, já aconteceu. Se há uma pretensão de ter uma profissão diferente ou ter outra profissão e efetivamente com competências que podem em algum ponto se cruzar, e o deputado António Cardoso diz muito bem, há diferenças que para vós podem parecer artificiais, permite-me também dizer que só há relativamente pouco tempo é que a profissão de nutricionista está regulada. Isto torna que o à falta de um termo melhor, agora peço desculpa, mas não, eu só me lembro do termo sambarcar, mas não é esse, não entendam assim, as competências e ter funções que hoje nós podemos assumir, ok, são de um nutricionista e até serem de um dietista também, estas competências também ao longo do tempo foram sendo criadas por outros profissionais. E acho que esse também é o objetivo que se criou, a ordem, defender os cidadãos de que outros profissionais com outras competências que não as da área de nutrição, não pudessem, erradamente, estar a trabalhar na área da nutrição, prestar serviços. Ou seja, da forma mais sumária que consigo aqui responder, eu acho que está tudo devidamente entrosado. Há uma formação académica diferente, há o caso específico e pontual do Ministério da Saúde, é verdade, com carreiras diferentes, com com definições diferentes, e depois há áreas que também são diferentes entre os nutricionistas e os dietistas, até pela inerência, volte a montante, do sistema universitário, do sistema de ensino. Se na prática é difícil de percepcionar, também às vezes é difícil percepcionar o que é que faz um nutricionista, mas tem que haver uma definição, isso é algo que também nós nos debatemos, tem que haver uma definição de quais são as competências e, permite-me que um comentário, o professor de justiça realmente falou da convergência, mas lá está, a convergência com duas profissões em que a base é diferente, torna-se uma situação mais delicada e, se for preciso, requer um pensamento não tão acelerado, apressado, requeria, se for preciso, aqui um pensamento mais, com mais alguma calma, com mais alguma ponderação. Se for preciso, os timings não estão a nosso favor, mas é esse o assunto. Outro ponto que o deputado António Cardoso referiu tem a ver com a parte da Europa. É uma verdade. A definição... na Europa, a palavra dietitian seria uma tradução literal de dietista, certo? A Associação Portuguesa dos Nutricionistas faz parte de uma associação europeia de dietitians. Porque aqui eu tenho essa discussão ao contrário, que é na Europa tentar-lhes fazer perceber que nós nutricionistas somos o que alguns deles são dietitians. Qual é, assim, num termo muito geral, o que é que se passa na Europa? Dietitian é uma posição registada, chamemos-lhe assim, regulamentada. Nutricionista, ou nutritionist, pode não ser. Pode ser alguém que seja especialista em. Em Portugal funciona de maneira diferente. Permite-me também aqui, apesar de nós fazermos parte da Europa, permite-me também dizer que a gênese do curso de nutrição em Portugal veio do Brasil. E do Brasil é, efetivamente, nutricionista. A América Latina, da qual a Associação Portuguesa dos Nutricionistas também faz parte de uma associação, de uma aliança ibero-americana de nutricionistas, a América Latina tem a palavra, tem a profissão de nutricionista. E alguns países da América do Sul têm a profissão de dietista. Outro exemplo que lhe dou, a American Dietetic Association, nos últimos anos também fez a sua mudança para uma aproximação à área da nutrição. Muitas das vezes as questões parecem quase semântica do português, o que é nutrição, o que é dietético, o que é uma abrangência, é quase aqui irmos ao cerne da definição do que é nutrição em termos científicos, o que é a parte da dietética, levaríamos para mais uns artigos científicos sobre o assunto. A questão que é com isso é que a palavra dietitian é um posicionamento europeu, é verdade, de onde efetivamente os dietitians são ainda, não têm, por exemplo, a expressão que o nutricionista no Brasil tem, ou com os nutricionistas brasileiros, por exemplo. A nossa gênese foi a criação da profissão nutricionista. Foi nós sermos uma profissão que visse de uma forma bastante ampla a nutrição, que visse em termos de projetos, de promoção, que visse na população e não no caso em específico. Daí a nutrição ter crescido com esta doutrina, chamamos-lhe assim, mais brasileira, colocada para o nosso país, para a nossa realidade. Eu não sei se houve assim alguma pergunta que... Diga-me.
Senhor deputado, faz favor.
Sim, eu... Ai, peço desculpa, não desliguei o... Eu entendo que pareça às vezes simples pensar numa convergência. É uma solução. Boa ou má, é uma solução. Portanto, por que não juntar as profissões, já que têm alguns pontos em comum? A questão para mim é, de uma forma clara, estamos nós a esquecer a legislação de base? Estamos nós a esquecer que há um sistema... Eu pareço, não querendo parecer repetitiva, mas se existe uma diferença, e não fomos nós, nutricionistas, que criamos essa diferença no Politécnico e no Universitário. É uma diferença, é o nosso sistema de ensino. Eu tive a mesma discussão, por exemplo, com a Inglaterra. Porquê é que vocês têm uma profissões semelhantes no Politécnico e no Universitário? E se em Portugal existe esta binariedade... Diga...
Pedia ao Sr. Presidente que concluísse por sentido.
Portanto, essa é a minha... Não sei se... Não,
Muito obrigada, Sra. Presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, Sra. Doutora Célia Craveiro. Agradeço também ao Sr. Dr. Fernando Douteiro a presença neste grupo de trabalho, no âmbito da Comissão de Segurança Social do Trabalho, os esclarecimentos que nos trouxeram, os pontos de vista numa matéria que irá continuar presente nos nossos trabalhos e no aprofundamento do que pretendemos ver esclarecido relativamente às duas profissões que integram a Ordem dos Nutricionistas. Agradeço a presença e até uma próxima oportunidade. Bem-haja pelos esclarecimentos.